Alô, galera Alvinegra, começa agora a edição 138 do podcast Papo Alvinegro. Eu me orgulho de ser da terra potiguar, pois vou para o gramado pelo ABC jogar. Meu nome é Breno, estou aqui com o Diego. A gente vai falar sobre os principais assuntos da semana do ABC. A gente tem aí o jogo de hoje de ABC 0, Potiguar de Mossoró 0. Ou melhor, Potiguar de Mossoró 0, ABC 0, porque o mando de campo era do Potiguar de Mossoró. E a gente teve também aí a quase saída de João Paulo do time do ABC. Teve essa semana a proposta do Botafogo da Paraíba. E a gente vai discorrer aí um pouquinho sobre esses assuntos. Vamos lá, Diego. Potiguar 0, ABC 0. Vou dar uma passada aqui na escalação. Rafael no gol, Pedro Costa, Richardson, Vinícius Leandro e Jason. Que se escreve de Jason, né? Tem uma pronúncia um pouco estranha. Tibiri, Valderrama e Bruno Souza no meio. Lelê, Iago e Kesley no setor mais ofensivo. Antes da gente passar para o comportamento do ABC em campo, o que será que Diá quis fazer com essa escalação?
Boa noite a todos. Na verdade, Breno, acho que foi uma solução que ele tentou nesse momento, talvez com tentar manter o time com a velocidade, que era característica da equipe. E aí ele apostou em Bruno Souza no meio e Pedro Costa na lateral. Pedro Costa, que é um cara que ele prima mais pelo ataque do que pela defesa, né? O destaque dele é mais ofensivo do que defensivo. Mas não, eu, sinceramente, o jogo de hoje, ele é esse também o título do nosso podcast dessa semana, que é o ABC agora é uma grande interrogação, né? É uma grande interrogação. Esses últimos dois jogos aí que pegamos equipes um pouco mais qualificadas do que nós tínhamos pego antes nesse campeonato brasileiro, deram uma demonstração clara de que o ABC está perdendo tempo. Os jogos estão passando, o ABC poderia, com esses dois empates, ter conseguido aí uma liderança destacada no grupo. E agora, com dois empates aí, o Alvinegro mostra que tem problemas sérios, principalmente no ataque, e está com extrema dificuldade de achar o gol. E isso é fruto dos desfalques do pós-pandemia, né? Porque tem gente aí contando uma lista de 11 desfalques aí do ABC, que negócio antes da pandemia, né? Vamos falar do pessoal que saiu por agora, né? Que é quem via jogando e via mantendo um nível do ABC jogando. O ABC jogando de alto nível, né? E aí nós temos essa coisa. O que é que vai ser do ABC para o restante dessa Série D, desse Campeonato Brasileiro? Breno, vamos deixar esse tema para um segundo momento. Vamos falar logo do jogo? Mais tarde a gente volta a isso aí.
Com essa escalação aqui, né? O que eu acho que Iá quis fazer aqui. Souza Tibiri e Bruno Souza como volantes mais defensivos, não é? E como uma forma de até, se fosse o caso, alternar a posição com Pedro Costa. E com isso, liberar mais Valderrama para ser um terceiro homem de meio de campo e cumprir uma opção um pouco mais ofensiva no ataque, né? Isso é até interessante, essa questão da escalação, que Bruno Souza foi improvisado, né, no meio de campo. Ah, por que ele não utilizou Berguinho e tudo? Que Berguinho parece que ele andou sentindo aí também, sabe? Eu acho que ele, Diá, não quis arriscar, já que agravasse uma possível lesão do jogador, e deixou ali ele de stand-by. Mas é interessante porque Bruno Souza, ele veio pro ABC justamente depois que Cedric deixou de jogar lá pela lateral. Cedric foi jogar como volante, né? Aí Pedro Costa foi efetivado como titular na lateral e com isso o Bruno Souza foi contratado. Mas olha como é que são as coisas. Bruno Souza agora é quem está sendo improvisado no meio de campo. Mas, Diego, você acha que isso se refletiu em campo?
Né, assim, o jogo hoje foi fraco, né? Quem disser que foi um bom jogo tá mentindo. O jogo hoje foi bem fraco. É, o primeiro tempo foi, assim, sofrível. E o ABC sente muito, assim... Você tá sentindo muito os três desfalques, né? Que das últimas semanas aí... Três desfalques, não. Três ausências, né? Que os jogadores não voltam mais. Que é João Paulo, Cedric e Jailson. É, esses jogadores não voltam mais. Eles eram peça fundamental dessa engrenagem alvinegra. Que tinha como característica uma defesa bem postada e um meio de campo que saía em velocidade com trocas de passe rápida e chegada no ataque com muita contundência. Isso esqueça. Esses últimos dois jogos aí contra o Central e contra o Potiguar de Mossoró, o ABC passou longe de ser uma equipe rápida no ataque, passou longe de ter uma presença, uma chegada boa na área. E no jogo de hoje foi assim, foi um negócio de maluco, assim, como foi ruim o jogo, como foi enfadonho, e como o Potiguar permitiu que o ABC jogasse e o ABC não tinha, assim, resposta para dar à torcida nesse jogo. O ABC hoje jogou com os desfalques de João Paulo e Berguinho, né? Berguinho tá sentindo uma contusão e João Paulo ele tava suspenso, terceiro amarelo. O primeiro tempo foi tão fraco que o ABC só chegou ao ataque do Potiguar de Mossoró aos 30 minutos, né? Valderrama chutou uma bola de fora da área e o goleiro passou bem perto do gol e o goleiro ficou só olhando o chute de Valderrama. E o Potiguar ele conseguiu encaixar a defesa deles no nosso ataque, né? Não permitindo nenhuma ação do nosso time. Isso demonstra, assim, muito claramente que essa transição rápida que nós tínhamos ali no ataque é muito, hoje em dia, muito, muito marcável, porque ela não existe mais, não é tão rápido como prometia ser, ela não existe mais, aquela velocidade toda, e principalmente os jogadores que estão sendo utilizados como substitutos, que no caso o Klesley, Thiago, Ivanaldo também não mostrou essa qualidade de toda, assim, rapaz. Eu acho que das duas, uma. E faz parte dessa incógnita que eu venho sugerindo aí, que o ABC se tornou. Ou de muda o esquema, muda a formação e tenta jogar de outra maneira, ou você vai ter que contratar jogadores que repitam o desempenho, ou pelo menos em características repitam o futebol daqueles que saíram, né? E no primeiro tempo, foi isso. A gente só teve Valderrama mesmo, deu pra ABC uma chance de gol só no primeiro tempo. O Potiguar também, assim, chegou muito pouco. O Potiguar usava bem os laterais, mas não chegou muito bem no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o jogo foi melhor um pouquinho. As duas equipes, até de certa maneira, tentaram chegar ao gol. Mas a qualidade das tentativas é realmente muito fraca. Pouquíssimas vezes os times conseguiram chegar ao ataque. E o ABC sofreu muito na defesa com as jogadas pelos lados. A jogada principalmente nas costas do lateral de Eison, porque eu me recuso a falar o outro nome aí que
Jason,
o pessoal,
rapaz,
tá falando. Não, é de Eison. É de Eison. E é de Eison, não é de Eison, não. Porque Y não é vogal. Y é consoante. S depois de consoante tem som de S, não de Z. E o de Eison tomando bola nas costas, lateralzinho do Potiguar. Rápido, cara, pro lateral esquerdo, lateral direito, quer dizer. Bem rápido. Parecia bem nas costas do jogador do ABC. Só não dava prosseguimento da jogada, mas chegava com muita, muita força pelas laterais do Potiguar, dando trabalho à defesa do ABC. Mas mesmo assim, o ABC não teve grandes chances de abrir o marcador. Vinícius, a grande chance que o ABC teve foi com o zagueiro Vinícius Leandro, que pegou uma bola, deu o come lá no, num zagueiro, bateu de fora da área e o goleiro quase se lasca lá, e foi um chute muito forte. É, aos 34 minutos, Felipe Alves também fez uma jogadinha lá, chutou de fora da área, o goleiro bateu roupa, e aliás, a bola sobrou para Ivanaldo na área, e o goleiro fez uma grande defesa. É, e só isso, bicho. Só isso. É, não teve chances reais de gol. O ABC cansou de fazer aquela... Sabe aquele falso domínio de território, sabe? Você chega na área, aí só que em vez de cruzar para um colega seu, você cruza de qualquer jeito, ou chuta para fora, ou muito fraco. Ou seja, não são chances reais de gol. Não são chances reais de gol do Alvinegro nessa partida. E aí, Negão, 0-0 foi o placar que mais justo, era justo dessa partida, porque, sinceramente, foi difícil até assistir o jogo, viu?
Você considera que foi um jogo pior até do que aquele contra Central, quarta-feira, que aquele lá já foi sofrível, viu?
Foi pior. Esse jogo de hoje foi pior, porque o primeiro tempo contra o Central foi ruim, mas foi ruim porque o Central jogou bem, entendeu? O jogo hoje, o Potiguar tentou, como eu disse, pelas laterais, tem deficiências técnicas o time do Potiguar, mas é um time organizadozinho. Dá pra jogar o campeonato sem fazer feio, sabe? O Central tem um time melhor, armado defensivamente. E no ataque, no jogo anterior, foi muito melhor do que o Potiguar. Foi muito mais insinuante, apesar de não ter chutado em gol o Central. E hoje, assim, é meio que desalentador, né? O resultado, aliás, o desempenho do ABC é meio que desalentador. Você fica olhando assim, você fica meio que sem saber o que dizer, porque infelizmente o Alvinegro chegou num ponto que precisará fazer contratações, assim, mas tem que ser pontuais mesmo, porque tem mais um detalhe, ó, o time o elenco é bastante inchado, né, Breno? Você olha assim, 200 volantes e tal, falta zagueiro, por aqui pareça, falta zagueiro, porque você parece que só tem 4 zagueiros. Mas o elenco é inchadaço, bicho. Aí fica complicado. E o ABC sem centroavante, sem um cara de confiança ali na frente. O resultado de empate foi justo. E, sinceramente, eu não acredito que o ABC, do jeito que está indo, ele consiga uma classificação com facilidade. O ABC, como eu vinha dizendo nos podcasts anteriores, bicho, é tudo para ser líder desse grupo, terminar em primeiro. Pelo que a gente vinha vindo, pelo que a gente já tinha visto do ABC, pelas equipes que participam do campeonato, tinha tudo para ser líder da competição nesse momento. Mas, porra, do jeito que o time tá, vai ser difícil classificar, viu?
Vamos dar uma passada na classificação. No grupo 4, que é o grupo do ABC, né? Ninguém ganhou nessa rodada. O Jaciobá empatou de 0-0 com o Coruripe ontem. Hoje o Central empatou de 1-1 com Vitória da Conquista. ABC 0, Potiguar 0, Itabaiana 1, Frei Paulistano 1. Olha aí, o Central empatou mais um jogo, né? O Central estava perdendo até os acréscimos no segundo tempo. Aí tirou um gol da cartola. E aí fez 1-1 contra o Vitória da Conquista e foi o quinto empate seguido. O ABC ainda está liderando com 9 pontos. Vitória da Conquista, Coruripe, Itabaiana, ambos com 7. Potiguar 6, Frei Paulistano e Central com 5 pontos cada um. E o Jaciobá com 3 pontos. O que eu estou observando aqui é que a coisa está começando a embolar, né? A diferença do ABC, que é o primeiro, com o Potiguar do Mossoró, que é o quinto colocado, portanto, primeiro fora da zona de classificação, é de apenas uma vitória, né? Ou seja, se o ABC acontecer uma derrota, uma sequência de duas derrotas aí, o que talvez não fosse muito improvável com a situação do time nesse momento. O ABC pode até virar o turno fora da zona de classificação. E se a gente considerava que ia ser uma classificação fácil no começo, agora a gente está vendo que a coisa não é tão simples assim, né? A Série D, ela tem essas surpresas e a gente tem que ficar atento. Mas quando eu vi assim, essa queda de desempenho que o ABC está tendo nesses dois últimos jogos, eu estava pensando, cara, e se a gente tivesse com aquele regulamento no modelo tiro curto? Você tem ali 4 times, você tem só um total de 6 jogos e você não pode errar quase nada, né? O mínimo erro ali você já pode ser eliminado na primeira fase. Eu acredito que se a gente tivesse com esse formato de poucos jogos, o ABC poderia se complicar muito fácil. Enquanto agora, com 14 rodadas, talvez o ABC tenha um pouco de tempo, né, para se organizar, mas é um tempo que não é infinito, né? De toda feita, essa situação atual exige que o ABC tenha celeridade e seja cirúrgico nessa reposição de jogadores, face ao orçamento que a gente tem, que é bem limitado.
Não, e lembrando, né, tudo bem que o Alvinegro ele não tem condições financeiras de sair contratando ninguém e tal, mas se não tinha essa condição financeira de sair contratando essa turma toda, devia ter feito um esforço para manter pelo menos algumas peças que teriam dificuldade de reposição, né? Porque um atacante como o Paulo Sérgio certamente é um cara de extrema dificuldade de reposição, mas eu sei que a questão financeira pesou demais. O CSA ele botou um dinheiro grosso na mão de Paulo Sérgio para ele ir para Maceió.
O dinheiro deve estar sendo bom mesmo, viu? Que o cara tá fazendo muito gol lá.
Pois é, e faz falta aí ao nosso... E faz falta ao nosso time, né? Outro, Jailson, por exemplo. Obviamente, o time lá da Arábia, ele também botou um dinheiro em dólar na mão de Jailson, por isso ele foi pra lá. Mas é aquele negócio. Já imaginando esse assédio, talvez o ABC tivesse tido que fazer esses investimentos um pouco mais cedo. O ABC já perdeu aí 4 pontos que fazem falta nessa classificação. O ABC, por um milagre, não perdeu a primeira colocação hoje. Bastava que um dos times colados ali tivesse vencido a partida, já que no grupo, como o Breno disse, todos os jogos aí foram empates nessa rodada. Bastava que um time vencesse para a gente deixar a primeira colocação do grupo. Infelizmente, cara, a gente vai... Pior é que a gente, como tá na Série D, a gente não tem muito a quem recorrer. É esperar que algum time da Série C aí tenha alguém encostado lá que a gente consiga aí buscar os caras. Porque de modo prático mesmo, vai ser muito difícil montar esse quebra-cabeças de uma hora para outra para trazer um centroavante, um meia ou um cara de transição ali como o Cedric era, entendeu?
Mas assim, vamos falar um pouco sobre o ataque, né? Que... Kesley, Iago e Felipe Alves não estão correspondendo nesse momento. No outro programa, tu perguntou que o narrador ele tinha falado de algum jogador da base que estava em campo. Eu acho que ele se referia a Felipe Alves. Isso. Aí eles não estão correspondendo. Vamos lá, a gente tem um jogador, um Coringa, né, que ele está se recuperando, o Alisson. Nessa situação atual do ABC, como é que o Alisson vai se encaixar nesse time de forma que ele possa render?
Difícil, de maneira bastante complicada. Assim, é um exercício muito grande. Vai do jeito que o time está hoje, com as deficiências que o time apresenta, com a falta de qualidade de algumas peças. Por exemplo, você falou Kesley aí. Kesley foi um falso brilhante, ele me enganou ali. Ele é um jogador realmente de muita velocidade, mas é muita velocidade com a bola no pé. E muito pouca qualidade com a bola no pé. Ele rápido, assim...
Muito ciscado.
Muito ciscado e pouca eficiência ali no... Perto do gol ele não chuta. Longe do gol ele não passa. E por aí vai. Aí você tem um time desse assim, com esse tipo de jogador ali na frente. Aí você vai botar o Alisson aberto num lado do campo pra servir quem no ataque? Aí tudo bem. Você coloca o Alisson ali de centroavante, que não é muita dele. ele fica ali jogando meio que de costas pro gol, coisa que ele já fez naquele, por exemplo, acho que aquele jogo que a gente ganhou contra o Ferroviário no ano passado, na Série C, eu acho que o Alisson tava jogando ali de centroavante naquele jogo, se não me falha a memória. E fez o gol da vitória no jogo, né? Lá em Fortaleza, essa vitória. Ele jogou de centroavante, mas aí para chegar essa bola, tá aqui em Alisson, como centroavante, quem é que vai fazer essa bola chegar lá? Valderrama não é muita dele. Valderrama é um cara de qualidade, mas ele é um cara de qualidade defensiva. Ele defende bem e ataca bem no mesmo nível, não é muito brilhante, faz uma função ali meio de normalização do meio campo do ABC, deixando facilitando as coisas pro pessoal lá, e não necessariamente ele é o cara técnico que vai propor jogo, né? E aí nós temos esse dilema. Porque se a gente colocar um Alisson, que está se recuperando, sem ritmo de jogo no ataque, corre o risco de ter um desempenho ainda mais inferior ao que o Alisson teve ano passado na Série C, que também ele se contundiu no meio da competição, uma contusão séria, passou praticamente a fase de classificação da Série D quase toda machucado, voltando apenas nas últimas, acho que 5, 6 rodadas, e a gente sofreu bastante, até ele começar a mostrar algum futebol, a vaca já tinha ido pro brejo e não deu para conseguir a classificação. E eu não entendo, assim, que o Alisson, nesse momento, se fosse para colocar o Alisson naquele ABC que terminou o estadual, ele entraria em qualquer posição do ataque ali, até no lugar de Paulo Sérgio. Mas nesse ABC agora, que não consegue passar do meio de campo com qualidade, bichão, eu não sei como é que o diabo vai descascar essa banana, não.
Eu também compartilho dessa dúvida, e o que eu tô desenhando é um pouco diferente. Para mim, o Alisson pelas pontas, cara, nem pensar, bicho. Como é que o Alisson vai voltar, né? Que já faz aí, o quê? 8 meses que o Alisson tá parado. Ele se machucou no começo de fevereiro, né? Exatamente nessa semana, fez 8 meses. E eu não sei se o Alisson ele vai ter condição física, ele vai ter pique, explosão para correr, para atuar ali pelas pontas. O que eu estou desenhando é, basicamente, o Alisson ele vai ficar mais como centroavante, e Lelê de um lado e João Paulo do outro vão ter que ter liberdades para correr pelas pontas e servir o Alisson na área. Com os jogadores que a gente tem agora, isso é uma das únicas coisas que eu consigo ventilar. Porque quem é o armador do ABC? Quem é que pensa o jogo? Quem é que cadencia, entendeu? Eu acho que, além disso, além de quem seria, que ele ter quem sirva o Alisson na área, ou então alguém para o Alisson servir, também o time precisa talvez de um cérebro para funcionar.
Ou mudar a característica da equipe, né? De repente o ABC passa a ser uma equipe que brigue pela segunda bola, não com o Alisson. Talvez contratando um centroavante que consiga brigar com a defesa adversária, o ABC passe a volte ao futebol do ano passado, por exemplo, dos últimos anos, em que se jogava a bola pro centroavante e brigar no alto e ele tentar ajeitar para alguém quem vem de trás. Talvez seja essa a solução. Que é até a mais fácil, né, de fazer, porque aí você elimina a função de armação do meia e deixa todo mundo ali brigando pela bola. E, infelizmente, são essas as soluções que a gente imagina, porque, como eu disse, a perspectiva desse elenco aí, com o Pedrinho, com o Iago, Thiago, esse Ivanaldo aí, que jogou hoje, Kesley, Felipe Alves, meu irmão, o negócio é, porra, no meio de campo pra frente virou terra arrasada, cara. Ali, se você tem ali um volante que é o Souza Tibiri, que aparece ser um bom volante, e Valderrama, daí pra frente o negócio é terra arrasada, cara.
Do meio pra trás, cara, o time tá aceitável, sabe? Tirando o Jason, que distou ali um pouco dos outros jogadores, né, que estão todos jogando bem. O lateral direito do ABC tá legal. Rafael Pitanga tá tendo atuações aceitáveis pelo ABC. A zaga do ABC não está entregando, mas do meio para frente a coisa está bem complicada mesmo. O assédio ao elenco do ABC parece que não para, né? Esse negócio parece que nunca vai ter fim. Essa semana parece que o João Paulo esteve muito próximo de deixar o ABC. O Botafogo da Paraíba, que tá um time meio abucazinho ali, durante essa primeira fase da Série C, tá buscando jogadores. E ele fez o assédio em a dois jogadores aqui em Natal. Tentou levar João Paulo, que dentre os jogadores que estão atuando hoje, ele é o principal atleta do ABC. E tentou também levar o Rondinelli, né? Que meio que é o cara ali do América. E assim, tentou levar de graça, entendeu? Tentou chegar aqui, falar com os caras e levar dois jogadores importantes de cada uma das equipes. E assim, eles não tiveram sucesso em nenhuma das duas, porque segundo foi apurado, né, o pessoal entrou em contato com o pessoal que tem ali trânsito pelo ABC, a multa de João Paulo gira em torno ali de R$100 mil, e o Botafogo não estava disposto a pagar e não levou. Quanto a Rondinelli, eu não sei, né, porque eu não estou tão assim por dentro das coisas lá pelo América, obviamente, aqui é um programa sobre o ABC. E deu tudo errado pros caras, né? Mas e aí, imagina aí perder João Paulo agora também.
É verdade, é complicado. E eu tava fazendo um exercício aqui de imaginação aqui. Imaginando esse time reserva do ABC. Amigo, se você tem um time reserva nesse nível aí do ABC, é complicado. Você perder um cara do nível de João Paulo, quem entra, pô? Pra ser o titular, entendeu? Se perder um cara do nível ali de Valderrama, quem entra pra ser esse cara lá? Até Lelê, bicho, que entrou agora com a desconfiança, porque não jogou nada no adversário aí, no rival. E se você perde ele, que é um meia que mostrou alguma qualidade ali, quem é que entra no lugar, bicho? Tá entendendo? O ABC, se brincar, não tem 9 caras que você diga assim, pô, esse aqui é titular mesmo, absoluto e tal. Porque até no time principal tem uns camaradas ali que eu não queria de graça no ABC. Mas tá lá.
Mesmo com aqueles jogadores que saíram, que não voltaram, né, para a temporada pós-pandemia, o ABC já havia acertado o time e já havia, inclusive, ganho o título estadual, mesmo sem Goulart, sem Núbio Flávio, sem Wesley, sem Joécio, sem Felipe Manuel. Mas o que eu acredito que foi o maior problema foi depois que a gente começou a perder Paulo Sérgio, a gente perder Jailson, a gente perder Cedric, e desmontou aquela espinha dorsal.
É, porque esse pessoal, cara, fica apresentando uma lista de 11 desfalques. Meu amigo, 11 desfalques é uma pinóia. Os desfalques do ABC, pra valer mesmo, de titular, de cara que fez diferença esse ano, é Cedric, João Paulo, Cedric, Jailson e Paulo Sérgio, cara. Você vai dizer que Felipe Manuel faz falta, que Igor Goulart, que saiu aí antes da pandemia, e Núbio Flávio, que era um reserva que não fazia nada, mano, come e dorme da porra no ABC, faz falta? Que é isso, cara? Tem que ir, pô, tem que botar. Ter um pouquinho de inteligência nesse caso, e você vê quais são os verdadeiros problemas. Não, porque Igor Goulart era um reserva que entrava sempre e fazia gol. Eu não lembro disso, não. Eu lembro que ele entrava sempre. Fazer gol e jogar bem era bem raro, era bem difícil. Entendeu? A gente tem que, primeiro, entender que o ABC está hoje precisando de reforços, eu acredito até que a coisa está tão num descalabro tão grande que até Igor Goulart, que eu acabei de descer a porrada nele, fosse um cara que chegasse aqui e melhorasse alguma coisa para o ABC. Melhor que Felipe Alves, ele jogou esse ano no ABC, entendeu? Agora, não vai ser com o Igor Goulart, jogadores do nível de Igor Goulart, de Núbio Flávio, que o ABC vai conseguir contratar ninguém. E o presidente Labira Marques lá, ele propôs umas reduções salariais aí aos jogadores, tudo bem, pandemia, mas eu não vi ninguém falar nas reduções que ele fez, não, nos percentuais que a gente escuta aí na idade, não. O cara que teve aí 30, 40% de redução salarial, não, assim, essa redução salarial era no, na época houve a paralisação. Agora que o futebol retornou, eu não vejo ninguém falando nesse tipo de redução salarial que se escuta falar aqui na cidade, não, entendeu? A ABC precisa é que ABCdistas que queiram ajudar, ajudem o ABC, e o presidente tem que ir procurar essa turma para que a gente tenha a mínima chance de subir. A verdade é que a Série D do Campeonato Brasileiro é, sem sombra de dúvidas, o campeonato que premia a organização. E não é a organização dentro de campo, é a organização do fora de campo, sabe? Porque, tecnicamente, os jogadores não são lá essas coisas. E o time mais organizadozinho defensivamente, mais organizadozinho ofensivamente, no meio de campo mais organizado, vai ter vantagem. E, principalmente, mais organizado na preparação para os jogos. O ABC é relativamente organizado, mas está com dificuldade de pagar salários, por exemplo. Aí, meu amigo, para você contratar alguém já com a perspectiva de não receber 1, 2 meses aí, eu não acho que o ABC vai conseguir se reforçar e se garantir nessa Série D, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto.
Diego, finalizar esse comentário, a gente fecha aqui essa edição do podcast Papo Vinegro. Lembrando aqui que o ABC volta a campo na quarta-feira, com mais um jogo aí fora de casa, dessa vez pegando Cururipe em Alagoas, às 15h30. Jogo quarta-feira, às 15h30. Isso aqui é novidade.
Aquela lua lá em Alagoas, né? Breno, encerrando aí o nosso podcast, um abraço a todos, né? Vamos torcer que as notícias dessa semana pelo menos comecem a melhorar, né? Foi uma semana de notícia ruim, uma atrás da outra, né?
O Alvinegro parece que não passa um dia sem paz, mas vamos aí. Até a próxima, um abraço a todos.